Podcast Irmãos.
Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 598 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha que já trabalhou numa missão para África, mas nunca foi para lá.
Olha essa promessa aí, hein? Oh, eu queria muito ter ido, gente, de verdade. E a África não é tão pequenininha, né? Pode pois ser para qualquer ponto da África. É.
Na verdade, a gente está aqui a 300 quilômetros da África, né? É só atravessar o estreito.
Tem muitas histórias aí com relação à África, né? Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulo Fenneman, que é o londrinense mais africano que eu conheço. Porque o coração desse homem tá voltado pra África, né, gente?
E eu sou o Fenneman, mais conhecido como Paulo, e tô aqui com o Paulinho, esse dinossauro dos podcasts, o cara que inventou o podcast no mundo.
Olha isso, mano.
Oh, muito
bom,
cara.
Pra gente.
Fenneman, eu acho que é a primeira vez que você tá no podcast, depois de 597 programas.
Então... Não, imagina.
Cê, mas assim, talvez no Vocari você participou, não foi? No Vocari.
É, mas vários também não, né, Dri?
Não, talvez no Vocari você participou, mais assim, gravando no nosso método tradicional, é a primeira vez que a gente tem um contato já.
Acho que teve um ou dois, cara.
Teve um ou dois? Caramba, não tô lembrando.
Na época que Paulinho usava um bigodão, assim, daqueles de respeito.
Eu tenho a minha foto de passaporte italiano, eu com aquele bigodão, cara, porque a gente tava no centro, ele falou, vamos aproveitar e fazer a foto dos meninos aqui,
passaporte.
Aí eu falei, vamos fazer dos meninos, mas a minha deixa pra depois, né, que eu tava com o bigode durante a pandemia zoado, assim, de graça, né. Ela falou, já estamos aqui, faz já, né. Aí meu passaporte tem um bigode mexicano,
cara,
assim,
é
eu nem acredito que eu sou italiano, sou mexicano. Mas nós estamos aqui com o Fenneman pra falar sobre África.
Por que não, né?
Voltar pra África.
A gente já falou de outros assuntos com o Fenneman, mas esse é o que enche mais o coração dele, né?
A gente já gravou aqui algumas vezes sobre África, em momentos diferentes, né? Na nossa história de 597 episódios, já falamos algumas vezes sobre isso. Recentemente, tivemos um jet lag na África do Sul e tivemos conversas com nativos africanos. Não sei se essa palavra é adequada, mas com africanos que falam português. Então, a gente teve uma conversa com angolanos e uma conversa com moçambicanos para entender um pouco a África pelo ponto de vista deles. E hoje a gente traz aqui o Paulo Fenneman, que trabalha com missões na África há muitos anos, já foi para lá, acho que já... Você tem noção de quantas vezes você já foi para um país africano, Paulo?
Cara, eu não lembro, são 24 anos indo para África, 4, 5 vezes por ano, de 100 a mais.
Uau, caramba. Gente, tá igual o Saião indo para
Israel.
É só não faço caravana pra África.
Então, né? É verdade.
Mas o Paulo, diretor da MIAF, Missão para o Interior da África, e a gente vai conversar sobre os estereótipos, os preconceitos, as generalizações que a gente faz sobre o continente africano nesse episódio especial do podcast Irmãos.com, como todos os episódios do podcast Irmãos.com.
Né? Porque sempre tem gente especial com a gente, né, amor?
Eles falam isso pra todos.
Pra todos, né? É sempre especial pra gente.
Sata te panoi e oti sawe la pechea. Masbuza ba zivela pindu, ba zivela zipuma pindu. Iskata mi alis, ingoma busugule, ingoma busugule. Umbatanga, umbatanga lo, ingoma busugule.
Então, 20 e tantos anos trabalhando com África, e você já deve estar cansado dessa generalização, né? De que a África é tipo, vai pra África como se a África fosse um país. Tem até o filme, né, Drew? Mulheres Malvadas?
Meninas Malvadas.
Meninas Malvadas, que na versão lá dos anos 90, 2000, tinha uma pessoa que chegou na escola que tinha sido criada na África. Eles não mencionam que país da África, tipo a África,
a
como
África,
se fosse né, um paizinho.
Isso é muito comum. As pessoas falam assim, ah, eu quero ir pra África. Tá bom.
Ok. Mas
você tem noção do tamanho disso, né? Até que fizeram uma versão agora, esse ano, uma nova versão, a gente não viu ainda, mas que corrigiram isso e que falaram que ela vem de um país específico da África, como a gente não viu, não
acho
lembro
que
qual
é,
era.
Se eu não me engano, Quênia. Acho que é do Quênia.
Acho que é. Então, assim, essa conscientização vai crescendo com o tempo, conforme mais informações a gente tem. Mas a gente tem que voltar um pouquinho também para entender como tudo isso foi chegando para nós, né? Antes da internet, como que a gente começou a ter acesso às informações com relação à África. E recentemente eu assisti aquele documentário sobre o We Are The World, A Noite Que Mudou o Pop, e eles mencionam como que as informações nos anos 80 começaram a chegar sobre a fome, sobre a situação de alguns países africanos, e como isso mobilizou o Ocidente e começou a preparar várias campanhas com relação a isso. Chamou muita atenção para várias necessidades que o continente africano tinha, que até então a gente não tinha muito conhecimento. E os anos foram se passando e missionários começaram a ser enviados para lá, a necessidade começou a ser atingida de alguma maneira, mas sempre a África, o continente africano foi visto como um continente de muita necessidade, esse estereótipo que tem, continente de muita necessidade que nós do Ocidente temos a responsabilidade de sanar essa necessidade.
E é interessante porque não somente nos anos 80 e 90 que começaram essas mobilizações humanitárias e ajudas para a África, mas também os movimentos missionários também, né? Conferências missionárias. Para mim, por muito tempo, eu praticamente nasci e cresci dentro da igreja, e para mim, conferência missionária era sinônimo de um missionário da África. Era isso. Era missões na África, era voo para a África.
E geralmente...
Viagem missionária é para a África, era sempre tudo.
E geralmente eram muito resumidos a Angola e Moçambique, que são os países que falam português.
É, exatamente, por conta da proximidade de linguística, né? O mais interessante é que havia todo esse apelo, todo esse movimento, como a Adri disse, né? Você ia para conferência missionária, vai falar da África, porque a África e tal. Mas, historicamente, no Brasil, o lugar que a gente menos enviou, ou ainda tem enviado missionários, é para a África. A África continente. Você tem a presença de brasileiros em determinados países com mais força, mas, em termos de continente, não é o continente que a gente mais envia gente, do ponto de vista do Brasil ainda. Mas tem todo esse glamour, né? Falar de missões transculturais era falar de África, ou ainda é falar de África.
Tanto que quando a gente morava no Brasil e a gente resolveu fazer missões transculturais e sair do Brasil, a gente já fazia, né? De certa forma, como mobilização, mobilizadores de missões transculturais. Mas quando a gente veio pro campo mesmo, algumas pessoas nos perguntaram, vocês estão indo pra África? Sabe?
É, porque por muito tempo foi sinônimo de missões, né?
Vamos fazer missões lá. Vai só pra África. E é interessante porque, por muito tempo também, a gente acompanhou adolescentes e jovens. Inclusive, eu conectei até alguns jovens e adolescentes com a MIAF, através do Paulo. E havia uma jovem em questão, em específico, que ela falou pra mim assim, ah, eu quero ser missionária. Daí eu falei, aonde? Ela falou, na África, porque eu sempre ouvi falar da África e eu quero ser missionária na África. Eu falei, nossa, super legal. Então, eu vou te conectar com uma organização que é séria, que tem um trabalho sério e que cuida dos seus missionários e apresenta o campo missionário pra quem gostaria de conhecer melhor, né? E foi quando a gente fez essa ponte e conectou. E eu perguntei pra ela, mas então, e por que a África? E foi exatamente por isso, porque ela cresceu ouvindo de conferências missionárias e congressos falar sobre a África.
A grande necessidade que tem esse continente, né? Mas Paulo, e você? Como que você começou sua paixão pela África? Qual foi o seu primeiro contato e o que mais chamou atenção nesse momento?
Então, é interessante porque o meu primeiro contato foi em 98, quando eu fui convidado para servir como voluntário na MIAF, na área de comunicação, né? Pra quem me conhece sabe que...
Comunicação primeira... pegando missionário, como sempre, né? Olha aí.
Minha formação lá atrás é na área de comunicação e tudo mais. Então, naquele momento, eu fui exposto às informações. Eu comecei a receber informação. Bem isso que a gente tá falando aqui. Eu não recebi informação necessariamente numa conferência, mas comecei a receber informação, né? Olha, a África é isso, a África tem esse ponto, a África tem essa necessidade. E vamos lembrar também que em 98 nós estamos falando de uma era pré-internet, onde a internet não era disponível como é hoje, as informações não estavam disponíveis como estão hoje. Então eu também tinha preconceitos, mesmo trabalhando numa organização, mesmo recebendo algumas informações, a minha concepção de África ainda era limitada. Mas foi assim, então foi um convite para vir, para ajudar, e aí eu comecei a receber informação. E aí, eu sempre brinco que teve aquela mosquito que picou, né? Porque a África é um continente apaixonante. Ele é muito diverso, ele é multifacetado, ele é multicultural, é um negócio assim extraordinário, mas ele é apaixonante. As pessoas são apaixonantes, os lugares são apaixonantes. E você vai descobrindo esses pequenos pedaços. Quando eu me vi, eu tava mergulhado já. E aí, sabe aquele negócio de areia movediça que que você chegou num ponto que você não sai mais. E não que eu quisesse sair, mas eu falei assim, cara, eu me encontrei. Esse lugar é maravilhoso, né? Só que tem muito disso. Então, hoje, por exemplo, olhando para trás, você começa a perceber alguns erros que você cometeu, alguns conceitos que você tinha equivocado na tua visão da igreja, historicamente, né? Eu acho que quando a gente quer falar da África, ou a gente se propõe a falar da África, e se a gente for falar da África do ponto de vista, por exemplo, do evangelho, do trabalho missionário, vamos lembrar que o evangelho já estava presente na África lá no início da igreja, Atos capítulo 2, por exemplo, quando vai falar sobre Pentecoste, você tinha um monte de africanos presentes naquele momento de Pentecoste. Quando você olha ali Atos capítulo 13, a igreja de Antioquia enviando missionários, você tem africanos participando do envio de Paulo e Barnabé. Então, o evangelho na África remonta lá no primeiro século, lá na história da igreja primitiva. Muita água rolou debaixo dessa ponte, obviamente. Você tem hoje situações diferentes, lugares que é onde o cristianismo antigamente era muito forte. Você tem a presença de outras religiões monoteístas, né, como o islamismo, por exemplo, mas é isso que é fascinante da África. A história, entender todo esse processo lá do passado, dos primeiros missionários que chegaram já aí no século XVI, XVII, e olhar a África hoje. São contextos completamente diferentes.
Você falou de alguns preconceitos e algumas informações que você tinha equivocadas que foram mudando com o tempo. Você pode citar algumas, assim, que você foi entendendo? Quanto mais você visita a África, mais você entende que é diferente do que você pensava antes?
Você quer esperar o avião que tá indo pra África passar aqui em cima, ó?
Por falar em África, né?
Então, quando eu falo sobre esses conceitos e tudo mais, por exemplo, sobre a igreja africana, porque nós, ocidentais, vou usar a tua expressão, quando a gente fala de ir para a África, qual a concepção que a gente tem da África? Ai, a África é um lugar pobrezinho, cheio de criancinha passando
Eles não
fome.
sabem a Bíblia, eles não
Eles não
leem,
sabem a
eles não sabem
Bíblia, não tem
ler.
nada lá e tal. Vamos lá. É verdade em alguns aspectos, em alguns lugares. Só que a igreja africana hoje é a segunda maior igreja do mundo. É a segunda igreja que mais cresce no mundo. Nós temos países do oeste da África que têm número de missionários enviados transculturalmente praticamente o mesmo que do Brasil. Por isso que eu falo que a África é multifacetada. A igreja da África, ela é uma igreja emergente, é uma igreja pulsante, é uma igreja que está enviando os seus missionários. Então, nesse ponto de vista, se eu tivesse esse tipo de informação lá no passado, a minha abordagem de mobilização, a minha abordagem de trabalho missionário, provavelmente seria diferente. É tirar aquela ideia errada que nós já temos, comumente, por causa do nosso egocentrismo, de estou indo na África para salvar as pessoas. Não, eu estou indo para a África para participar daquilo que Deus está fazendo lá e me unir à igreja que está lá. Então, muda um pouco a ideia e o conceito do trabalho missionário, por exemplo.
Sim. E você acha que esse conceito ele está sendo divulgado nas conferências missionárias ou na igreja? Por que que eu estou falando isso? Porque eu cresci ouvindo sobre fazer missões na África. Basicamente era ensinar a ler, levar comida, pasta de dente, escova de dente,
Vou levar a Bíblia, né?
levar
Tinha muito de levar a
Bíblias.
Bíblia.
Sim, levar a
Os
Bíblia.
vídeos que mais chamam atenção em missões, geralmente, são esses vídeos mais tocantes, né? Tem aquele clássico das crianças festejando a chegada da Bíblia no vilarejo, onde eles nunca tinham lido a Bíblia. Tem a questão do trabalho contra a fome, a miséria de muitas regiões da África que são presentes. E geralmente são esses vídeos que chegam até nós, porque são mais chocantes, são mais emocionantes e acabam trazendo essa imagem de que a África é basicamente
Sim,
isso,
mas
né?
eu não quero tacar pedra nas ações humanitárias, porque a gente sabe que é importante, a gente sabe que tem muita gente que precisa e que é importante, mas eu acho que a forma, muitas vezes, como isso é colocado para a igreja brasileira, que não é saudável. Igual você falando, né? Questões de vídeo. Eu sei também que teve uma pessoa que é muito famosa que levou filtro solar, porque tem muita gente que precisava de filtro solar lá e tal, distribuição de filtro solar. E assim, eu não sei qual o lugar da África que foi, a gente já falou que a África é muito grande, mas para mim eu acho que o que tem problema é nessa questão de como a igreja brasileira enxerga essas ações humanitárias na África. Por outro lado, eu conheço pessoas que foram para a África para fazer ações humanitárias e ali se apaixonou pelo povo. entendeu melhor a cultura e quer se envolver muito mais com o trabalho. Então, isso não é ruim, sabe? As ações humanitárias. Mas eu acho que a forma como é passado, principalmente essa questão de superioridade. Olha só o que você tem e eles não têm. Como se a gente fosse o povo abençoado e eles não, sabe? Como se eles fossem amaldiçoados, entendeu?
Então, pra mim, Indri, o problema é esse, é o estereótipo, entendeu? Mesmo pra quem quer fazer alguma coisa. Tudo que nós mencionamos aqui são realidades. Existem lugares sem Bíblia, e aí há festa, sim, quando a Bíblia chega. A gente tem na MIAF um vídeo da Bíblia chegando no, entre o povo Rendille lá no Quênia, a primeira vez que a Bíblia toda foi traduzida e impressa, chegando no povo Rendille de camelo. Cara, é uma festa, é maravilhoso ver aquilo lá. É legal, é ótimo, tá? E era uma necessidade. Legal. A gente ajuda pessoas com fome. Recentemente, Madagascar passou por uma crise de fome muito grande e a gente teve que intervir através dos missionários. O Sudão está passando agora por uma questão de fome, de necessidade. A gente está intervindo, tem que intervir. A questão é conhecer o contexto. O problema é, primeiro você precisa chegar, primeiro você precisa se contextualizar, entender e participar as pessoas. Eu citei Madagascar e eu quero talvez contar essa história. A gente tem um casal servindo no interior de Madagascar, um lugar que tem fome, um lugar que tem necessidade, mas o nosso casal lá está trabalhando lado a lado com a igreja local. Então, por exemplo, nós estamos plantando igreja, mas nós estamos trabalhando com evangelistas locais. Nós estamos visitando vilas, mas nós temos gente de lá, porque a igreja também está fazendo alguma coisa. Então, a gente tirou o estereótipo do ocidental, missionário, com dinheiro, salvador da pátria. É a ideia de que eu estou aqui junto com você, lado a lado, e nós vamos fazer esse negócio acontecer. Então, muitas decisões são tomadas junto com a igreja local. Muitos planejamentos são feitos junto à igreja local. Como é melhor ajudar? Como é melhor fazer isso? Eu estive lá, acabei de chegar, fui visitar um local. Olha que legal. Uma igreja luterana, numa cidade lá em Madagascar, no lugar onde a gente foi visitar, eles criaram um espaço de acolhida para doentes das vilas. Então, a pessoa está lá na vila distante, está doente, não tem solução, já procurou todos os curandeiros, medicina tradicional e tudo que dava. Ele ficou sem esperança. Esse lugar da igreja é um lugar de acolhimento. Cara, a gente chegou lá, tinha mais de 100 pessoas lá. Todas doentes, com problemas. E a igreja está ali para dar suporte, para ajudar, para acolher. Todas as necessidades que ele tem. Você chega lá com o coração tocado. Então você chega lá realmente assim, puxa, preciso fazer alguma coisa. Ah, eu preciso sanar a fome desse pessoal. Ah, eu preciso fazer aquilo. Essa é a nossa tendência ocidental. E você tem que se conter. Gente, eu tô falando de mim, que tô há 24 anos indo, voltando e tudo mais. Aí você lembra, você fala assim, opa, peraí, chama o pastor daquela igreja local e fala, pastor, qual é a melhor forma da gente ajudar vocês? A gente quer contribuir com o que vocês estão fazendo. E aí o pastor deu algumas orientações, olha, tem isso, tem isso, tem isso. Lá era fornecer um pouco de arroz para eles. A base da alimentação de Madagascar era arroz. Falei, joia, aí nós fomos lá, compramos o arroz no mercado, algumas sacas de arroz no mercado, e aí nós voltamos, como é melhor distribuir? Ah, melhor é fazer, é deixar que eles distribuam, nós não vamos nos envolver. Então fomos lá, sem muito alarde, sem muito show pirotécnico, paramos o carro, descarregamos ali no lugarzinho, falou, pastor, tá aqui, uma pequena ajuda pra vocês continuarem fazendo o trabalho. Então entende? Não é o salvador da pátria, não é show pirotécnico, é, ah, olha aqui, estamos aqui fazendo isso e tudo mais. Mas a gente ajudou, via pastor local, via o trabalho local, via o que está acontecendo ali, contextualizado a realidade deles. Então isso é muito importante nesse processo de conhecimento para você não atropelar.
Eu não sei se entra aqui o caso, mas eu lembro, uma vez a gente teve uma conversa com um missionário que é da nossa organização CEPAL e que está na África, está em Moçambique há algum tempo, e eu conversei com ele e ele falou, é muito engraçado como a gente chega aqui cheio de conceitos, cheios de pré-conceitos com relação ao local que a gente vai trabalhar e aos poucos isso vai quebrando. E ele falou, eu vim todo feliz, eu trouxe na mala um monte de escova de dente. Aí eu cheguei aqui, o lugar que a gente foi trabalhar não tinha água. A gente trouxe escova de dente, mas os caras não tinham água, não tinha pasta de dente, sabe? Então,
Você sabe o que deu um start na minha mente alguns anos atrás? E eu acho que isso é uma boa prática. A gente reuniu um grupo de líderes africanos. E tem algumas perguntas que são muito perigosas, né? E aí, então, nós perguntamos para eles, o que nós estamos fazendo de errado?
Uau!
Essa é a melhor e a mais temerosa pergunta que você pode fazer. E um líder muito respeitado, ele falou assim, o problema de vocês é que vocês estão vindo aqui com seus projetos, com seu dinheiro, com seus planos. Vocês não estão nos escutando.
Uau!
Aquilo foi muito profundo, mas foi libertador, sabe? Foi libertador, porque abre os teus olhos para falar assim, meu, Deus está fazendo tanta coisa boa aqui nesse continente, Deus está fazendo tanta coisa extraordinária através da igreja aqui na África, eu quero me juntar a eles, eu quero trabalhar junto com eles, com aquilo que eles estão fazendo. Até porque eu já vi lugares que nós queríamos ir, lugares que nós queríamos mandar missionários, a gente ser expulso, a gente não poder continuar nesses lugares. Tem um país, eu não posso citar por uma questão de segurança, que alguns anos atrás, praticamente todos os missionários foram colocados para fora. Todos os missionários. E aí, qual foi a nossa tendência? Puxa, acabou o trabalho. Acabou a igreja, acabou os cristãos e tudo mais. Muitos anos depois, a coisa deu uma melhorada. Nós mandamos uma equipe de... uma equipe espiã, vamos dizer assim, para ver como a coisa estava acontecendo, o que, que tinha sobrado. Sabe qual foi a nossa surpresa? A igreja cresceu.
Uau!
Eles assumiram o papel e a igreja cresceu. Eles assumiram a responsabilidade e a igreja cresceu. Eles estavam cuidando, eles estavam trabalhando. E aí a gente falou, opa, peraí, tá vendo? O nosso papel aqui precisa mudar. Nós precisamos agora fortalecer o que eles estão fazendo.
E até respondendo uma questão que essa adolescente que eu tava trabalhando junto com ela no Brasil, sobre essa vontade que ela tinha de servir na África e tal, a primeira coisa que eu falei pra ela foi, faça com quem já está fazendo. Porque tem que ser algo duradouro. Eu não sou contra a projetos de curto prazo. Não
projetos
sou contra
de impacto, né,
esses
chamam.
Projetos de impacto e tal. Só deixar claro aqui. Mas pra mim, me dói muito o coração, por exemplo, quando você chega num lugar como uma bomba e aí você transforma aquele lugar, depois vai todo mundo embora e eles ficam, e agora? E agora, o que, que a gente vai fazer, né? E não tem uma continuidade. E aí, por isso que eu falei, já faz, vai pra África, faz com quem já está fazendo, que já tem uma continuidade. Além de conhecer melhor a cultura, saber como você vai abordar. Porque também tem essa questão, né, Paulo? Tem muita gente que chega com uma abordagem muito diferente, inapropriada até, né?
Sem preparo, né?
Sem preparo. Com relação, por exemplo, a forma como você fala com homens é diferente, como você fala com mulheres. E eu acredito em quase toda a cultura. Aqui na Espanha também, a gente fez um estudo prévio de campo pra saber como que a gente iria conversar, se relacionar com
e
os
espanhóis. E muita observação quando chegamos aqui também, né?
Sim,
você tem que observar
sim.
E conhecer muito.
Fizemos essa pergunta
quem...
pra liderança, né, mano?
E falar com quem tá aqui já há muito mais tempo, né? A menos que você tenha uma vocação de começar algo do zero e pra isso precisa de muito preparo também, você vai se unir com quem já está fazendo e continuar um trabalho e somar forças pra esse trabalho, né?
Então, mesmo que seja um trabalho curto, mas fazer com quem já tem uma longa duração, né, no lugar.
Eu, na verdade, sou entusiasta de missões de curto prazo, Dri. Sou mesmo, a minha AF tem vários... Mas a gente divulga. Só tem um detalhe. Missões de curto prazo é pra fortalecer aquilo que já está acontecendo no campo.
Ai, pronto, é isso. Eu não achei a frase, mas é essa.
É. E não pra começar alguma coisa. Porque daí acontece o que você faz. Aí o que que é? É o cara com o dinheiro dele, com o plano dele, com o projeto dele, vai lá, faz, vai embora. E daí? Como que isso continua? Agora, deixa eu falar uma coisa. É importante também a gente ter um panorama claro da África. Eu falei, né? A Igreja da África tá crescendo, a Igreja da África é pulsando. Tudo isso é verdade e tudo mais, mas é preciso lembrar que ainda nós temos lugares na África com pouquíssimo acesso ao evangelho. Então não é que o trabalho terminou, não é que não haja necessidade de envio missionário intencional, ainda há muito. E eu sempre digo que é o seguinte, há duas vertentes do trabalho missionário hoje no continente africano. Então a primeira, aonde a igreja já está, é de parceria, caminhada junto, treinamento, despertamento. Por exemplo, um dos grandes papéis que a gente está fazendo hoje é de mobilização missionária africana. Queremos missionários africanos servindo na África. Então a gente está nesse processo de mudança organizacional, mudança de mentalidade. Queremos mais africanos. Para quem não sabe da história da MEAF, a MEAF o ano que vem vai completar 130 anos.
Uau! Não começou ontem, né, Paulo? E eu já fiz parte da história da MEAF.
É. E tem poucos missionários africanos. Então tem alguma coisa errada. Se eu tenho uma igreja crescendo na África e eu não tenho missionários... Não é que não tenha missionários africanos, tem um monte. Tem poucos com a MEAF. Então falou, tá errado. Vamos mudar isso. isso, vamos preparar a organização para ter mais missionários africanos. Então, do ponto de vista onde a igreja está presente, fortalecimento, discipulado, treinamento de liderança, mobilização. Aí você tem um outro lado da África, que é esse que tem pouco ou nenhum acesso ao evangelho. Aí o foco é plantação de igreja, evangelismo, discipulado. Então você tem que mover intencionalmente equipes para esses locais. Nós estamos falando aí praticamente do norte todo da África, a costa leste, o chifre da África, lugares com pouquíssimos. Uhum. Agora nós acabamos de iniciar uma nova região que a gente está olhando para alcançar, que inclui o Mali, o Níger, Senegal e Guiné-Conakry. 4 países do oeste da África, onde a população muçulmana é de mais de 98%. O número de cristãos é muito pequeno. E tem uma baita de uma abertura. Está pronto para receber gente. Então, intencionalmente, a gente quer ver a igreja sendo plantada nesses locais. Para ser um pouquinho mais exato, 28% de toda a população da África, do continente, tem pouco ou nenhum acesso ao evangelho. 300 milhões de pessoas.
Uau. É muita gente. E é interessante porque, como a gente está aqui no meio para o sul da Espanha, a gente entende, por exemplo, aqui no sul da Espanha tem uma base de missionários que é voltada para o norte da África. E quando eu cheguei, eu não entendia exatamente por que eles estavam no sul da Espanha e não no norte da África. Então, eu não sei se todo mundo que está ouvindo a gente, mas tem muito país no norte da África que é complicado de estar ali como cristão e evangélico. É complicado mesmo, sabe? A gente escutou muitas histórias de pessoas que foram expulsas, que foram perseguidas. Então, e aí eles acabam fazendo muita base aqui no sul da Espanha, como preparação, conhecimento da língua, para estar mais próximo, para receber os missionários que foram expulsos, inclusive, para enviar novamente outros missionários. Então, assim, é uma região muito complicada. Eu tive acesso a uma pessoa que mora lá, que é nativa de lá, nasceu lá, através do meu curso de idiomas, que eu faço aqui na Espanha. E a cabeça com relação ao evangelho e ao evangélico e ao cristão é uma coisa assim que eu fico, meu Deus! É um monstro, sabe? Assim, que foi criado na cabeça e que é muito errado, é muito feio e tal, né? E eu comentei com ela da minha fé, que eu sou cristã e tal. E eu percebi que no começo nosso relacionamento ficou muito estranho, assim, sabe? Muito estranho mesmo. E aí depois, aos poucos, voltou à normalidade. Mas, assim, de entender a cabeça do pessoal que tá lá no norte da África, que é bem resistente ao evangelho, né? Então, não sei se todo mundo tá ouvindo a gente aqui e entende, né? Porque a pessoa fala, ah, tem muito missionário na África, né? E tal. Tem, mas não é todo lugar, né, Fenneman, que é fácil de chegar.
Vamos falar sobre isso? Tem bastante missionário na África, mas, e talvez alguém aqui vai me repudiar depois de eu falar isso daqui, mas eu diria que nós temos muita gente, mas não estrategicamente bem colocada.
Olha só.
Tem muito missionário em lugar onde a igreja já está presente e poucos missionários aonde a igreja não está presente. Então, talvez o que a gente precisa, do ponto de vista de estratégia missionária, é começar a realocar equipes. É começar a pensar estrategicamente onde colocar. Agora, você falou uma coisa, e a gente precisa tocar nesse assunto, que é, precisamos falar da África que não está na África.
Ah,
gente,
sim.
Temos milhões e milhões de africanos que estão na Europa hoje. Itália, Espanha, Portugal, Inglaterra, Malta, Bélgica, Alemanha,
França.
Nós precisamos falar dos africanos que estão nos Estados Unidos, no Canadá. Precisamos falar dos africanos que estão no Brasil. Muitos africanos que são de povos ou etnias que nós consideramos com pouco acesso ao evangelho, provenientes de lugares na África onde é muito difícil você falar abertamente do evangelho lá no país deles, mas eles estão perto de nós. Então existe uma África que não está na África. E é uma baita de uma oportunidade pra gente. Brasil, existem cerca de 10 mil senegaleses, de grande maioria muçulmano, vivendo no Rio Grande do Sul. Estão aqui.
Uau, e Rio Grande do Sul ainda? Que o clima é diferente do Senegal, né?
Pois é, vieram por trabalho, vieram trabalhar nos frigoríficos. O Brasil se tornou um exportador de carne halal, né? A carne preparada para o mundo muçulmano. E então eles vieram como mão de obra contratada. Estão aí, estão perto da gente. E a gente tem uma oportunidade de alcançá-los. Muitos deles são Olofs, da etnia Olof. Olof, se você olhar aí nos quadros de missões aí, dos menos alcançados, eles estão lá, né? Então é uma baita de uma oportunidade.
E geralmente esse pessoal que vai buscar emprego e tal, dificilmente eles se misturam com a comunidade. A gente vê aqui na Europa, assim, eles acabam se fechando muito entre eles e não tem essa integração, né? Eles vivem dentro da cultura deles em outro país. Isso acontece com várias nacionalidades, né? colônias japonesas, chinesas e alguns países africanos. E muitas vezes se sentem muito...
Brasileira também.
É, e muitas vezes se sentem muito sozinhos em outro país, né? E nós podemos estar atentos a isso e pensar como que a gente pode acolhê-los, né? Esse Ministério da Hospitalidade, de acolhimento, eles estando em outro país, né? Essas comunidades no Brasil, como que a gente pode servi-los, amá-los e compartilhar o amor de Deus, né?
Aliás, ontem eu gravei um reel sobre isso, falando, porque o pessoal ouviu, né, da noticiário aqui no Brasil, é um barco que foi encontrado ali no Pará, infelizmente com 9 corpos já em decomposição, e verificando ali a Polícia Federal, a perícia, verificando documentos e tudo, descobriram que possivelmente esse barco veio do Mali ou da Mauritânia, de pessoas ali do Mali e da Mauritânia, provavelmente tinham entre 20 e 25 pessoas no barco inicialmente, e esse barco provavelmente ficou à deriva e aí acabou aparecendo aqui no Brasil. Definitivamente, eu creio pessoalmente que eles não estavam planejando vir ao Brasil. Provavelmente eles saíram ali do oeste em direção à Europa, como é a história de muitos imigrantes africanos tentando fazer essa rota. Uhum. E eu falava sobre isso. Gente, precisamos acolher, precisamos cuidar. Ainda que eles vivam nas suas comunidades, eles têm grandes necessidades. E às vezes são coisas tão simples. Ajudar a tirar um documento, ajudar na questão do aprendizado da língua. Então, trabalho aí na Espanha, de um espanhol, que é parte da MIAF, o Pedro Espalda, em Jerez de la Frontera, uhum. E ele faz um trabalho sensacional de acolhimento de africanos, de uma igreja batista aí. É impressionante como ele acolhe, como ele ajuda, como ele encaminha para o mercado de trabalho. É a igreja presente no meio da comunidade africana.
E com relação aos empregos também, né? A gente fala muito aqui no Jet Lag sobre fazedores de tendas e business as missions, oportunidade de dar emprego para essas pessoas que estão fora de seus países e poder, a partir daí, compartilhar o amor de Deus e ajudá-los, né, de várias maneiras, pode ser uma grande oportunidade também, né, Paulo?
Sem dúvida. É uma oportunidade para esses que estão migrando. Por exemplo, um dos grandes desafios que a gente tem para missionários africanos, para movê-los dos seus países para outros países, é a sustentabilidade deles. Business as mission, fazedores de tenda, então, até a própria mobilização e preparação missionária, pensando na sustentabilidade, é algo sensacional. Então, tem aí ferramentas novas que a gente pode usar hoje para ajudar num ponto de vista, mas que podem ser, inclusive, ferramentas para essa nova geração de missionários africanos que nós vamos enviar para diferentes lugares.
A gente demorou muito para conseguir, dentro da nossa série Jet Lag, alguém que esteja na África por conta da sua profissão, né? Porque as pessoas vão procurar oportunidades onde os salários são mais altos. Então vão para América do Norte, vêm para Europa, alguns países da Ásia até. Mas na África, a gente teve 2 até hoje, só 3 episódios lá. Mais uma que passou um tempo só, trabalhando como enfermeira lá, e já saiu. E o dançarino que está lá na África do Sul, né? E mais a menina lá do Egito. Mas eu queria saber, você já tem falado muito sobre isso também, né, sobre IBAN e as oportunidades de negócio na África, que tipo de negócio alguém que tem esse espírito empreendedor poderia empreender na África como uma forma de levar transformação através das produções que fazem ou dos empregos que oferecem e também através do evangelho que chega naquela comunidade? Quais são as possibilidades?
Na verdade, eu me arriscaria a dizer que qualquer empreendimento, desde que culturalmente apropriado a uma realidade, pode ser utilizado. Então, por exemplo, eu posso dizer dos exemplos que a gente tem. Definitivamente, a área de saúde é um campo extremamente aberto. A área de educação é um campo extremamente aberto. Mas, por exemplo, nós temos agrônomos que estão trabalhando lá diretamente envolvido com o povo. E aí tem uma questão aqui. O porquê ou qual é a intencionalidade do uso da minha profissão ou do meu empreendimento ou do meu negócio, tá? Às vezes, o uso do BAN ou do fazedor de tenda ou do empreendedorismo não é é necessariamente a sustentabilidade do missionário, mas é uma ferramenta para ele poder estar lá e desenvolver uma atividade missionária. Então, por exemplo, eu tenho um agrônomo que está numa vila hoje, num determinado país, pouquíssimo ou quase nada da sustentabilidade dele vem da agronomia, do exercício da agronomia, só que o trabalho como agrônomo e o uso da agronomia tem permitido a ele treinar mais de 40 pastores e líderes nacionais. E esses pastores e líderes estão se beneficiando disso para o seu próprio sustento. Então é uma visão do uso do Ban de uma forma diferente.
Que legal.
Mas, por exemplo, eu tenho um profissional na área de saúde, num país de que a gente chama de acesso criativo, né?
Uhum.
É um país desses onde você não vai com carteirinha de missionário, e hoje mais de 80% do sustento dele vem da profissão dele. E ele é contratado pelo governo. Olha que interessante. O próprio governo que não permite missionários estar lá, que tem uma série de restrições, por conta da profissão dele, permite que ele fique no país e ele possa desenvolver o trabalho, tanto profissional quanto missionário que ele tem. É, mas tem muito. Hoje nós temos na área de turismo, hoje nós temos na área de esportes radicais. Olha só, a gente tem uma equipe que trabalha com esportes radicais num país do norte da África.
Uau!
Esse a gente quer conhecer, né, amor?
Tem muita coisa que dá para ser aplicado. A questão é identificar o contexto. Eu sempre brinco, né? Você não vai querer abrir uma franquia do porcão lá no Marrocos, né? Porque daí...
Ah, é verdade.
Em uma das minhas aulas de inglês, a gente tava ouvindo um TED Talks falando sobre essa visão que as pessoas têm de fazer negócio na África sem estudar a região. Igual você falou, de abrir a franquia do porcão no lugar onde eles não comem porco. Eu morri de rir no TED porque era uma empresa que era australiana e foi para uma determinada região da África plantar tomates. E era um tipo de tomate que era muito bom, muito gostoso, fácil de pegar, de fazer a cultura. E aí eles plantaram, fizeram uma ótima plantação grande, construíram todas as casas ali, contrataram pessoas para trabalhar lá, e os africanos só tentando falar assim, ah, então eu queria falar uma coisa, ah, não, pode deixar, fica tranquilo, que aqui a gente tá para servir vocês, a gente tem projeto e tal, e tal, e tal. E aí, da noite pro dia, a plantação inteira foi devastada, inteira. Aí os empreendedores falaram, gente, o que aconteceu? Cadê os tomates? Não, porque essa área aqui tem muito hipopótamo, e os hipopótamos comeram tudo. E os empresários falaram, mas por que vocês não falaram pra gente que tem muito hipopótamo aqui? Ele falou, mas vocês não perguntaram pra gente, vocês não ouviram a gente, vocês não sabem o que é melhor aqui ou não.
É, eles tentaram falar, né? Mas...
E é isso que você falou, tem que conhecer a região, mas tem que ouvir também a população que tá ali, né? E tentar entender quais são as necessidades, né? E, igual, você vai fazer uma empresa de creme dental num lugar que não tem água, sabe? Então, tem que fazer esse estudo melhor aí.
Uma boa dica que eu sempre dou é o seguinte, vai por 2 anos e investe no aprendizado de língua e cultura, conhecimento da comunidade, antes de estabelecer o seu plano de negócio, antes de estabelecer qualquer tipo de empreendimento. De qualquer maneira, você vai precisar aprender a língua, você vai precisar aprender a cultura. Então vai, se estabelece, claro, se cerca aí de uma organização, de uma equipe que possa te ajudar, mas primeiro vai buscar entender o contexto. E uma vez lá, faça então um plano de negócios, do ponto de vista do Ban, né? Faça um plano de negócios. E aí, então, você vai entendendo, né? Eu vejo todo mundo agora, e aquele, nosso amigo Adalberto, que me perdoe, mas todo mundo quer abrir cafeteria, por exemplo.
É verdade.
Eu amo, pode abrir
aqui na Espanha, cara, é cada esquina. Não, a gente mora numa esquina aqui que tem 3, assim, no entroncamento, sabe? Assim, faz parte da cultura, né? Teria espaço.
Eu não me importo, pode abrir quantas cafeterias quiser, que eu vou visitar todas, porque eu amo café. Mas, vamos lembrar, tem lugares onde a cultura é a cultura do chá, não é do café. Ah, mas nós vamos tentar estabelecer. Às vezes a gente força alguma coisa que necessariamente não vai funcionar.
Eu sempre conto a história do brasileiro, que é quando chega na Europa e descobre que aqui não tem coxinha nem brigadeiro.
Nem brigadeiro.
Aí fala, eu vou ficar rico fazendo coxinha e brigadeiro, porque é muito bom isso, só que eles nunca comeram, né? Então pra eles não é nada.
Não, a gente faz brigadeiro aqui, quem come são os brasileiros. O espanhol, no máximo, come um, faz
prova e pronto. Não faz parte da cultura deles, né?
Então, assim, ó, a África tem muitas oportunidades. A África tem oportunidade para o missionário que a gente chama de tradicional, aquele que só estudou missiologia, teologia, que vai vir ali para plantar igreja, dos modelos tradicionais e tudo mais. Há oportunidades para essas pessoas. A África tem oportunidade para jovens. Gente, provavelmente que nos próximos 10 anos, 50% da população da África vai ter menos de 18 anos.
Ô, louco, 50%?
Da população, é.
Caramba!
Tá? E a gente sabe disso, né? Quem que se comunica melhor com o jovem?
Jovem.
O jovem. Exatamente. Não adianta esse velhinho aqui de 50 anos querer se comunicar bem com o jovem, não dá. A gente não acompanha mais algumas coisas. Então, a gente precisa de jovens. Outra coisa, a África, para surpresa de muitos, talvez, é um continente cheio de novas tecnologias. Vocês sabiam que essa ideia de transferir dinheiro por celular começou na África?
É mesmo?
O Pix, você tá falando?
Não, o Pix. É uma espécie de Pix, mas lá, por exemplo, no Quênia existe o que a gente chama de M-Pesa, que começou muito, tô falando de 10, 15 anos atrás, a ideia é que você tinha uma conta bancária conectada ao seu número de telefone. Então eu queria mandar um dinheiro para Adri, eu mandava um SMS assim, transferir o meu crédito de 10 reais para esse número, e eu transferia.
Olha, então,
uau, que legal.
A tecnologia estava lá muito tempo atrás. Então, por exemplo, a África hoje é um continente super conectado, gente. Claro, tô falando dos grandes centros urbanos, né? Mas é super conectado. Precisamos de gente de tecnologia, gente das redes sociais, gente com ideias novas, inovadoras. É esse tipo de gente que a gente precisa. A gente precisa de empreendedores, homens de negócios, fazedores de tenda, profissionais. Então, há uma gama de oportunidades que podem ser exploradas. E outras que a gente nem imagina que devem estar chegando aí e que a gente precisa ficar atento. Tá vendo, Dri? Aquela África pobrezinha, aquela África, ela tá lá. Gente, a gente não pode esquecer disso. Realmente, existem países do continente africano que necessitam de muita ajuda, que sofrem muito. Continua uma realidade, mas não é o todo da África. A África não é só isso. Existe uma outra África que a gente precisa ficar atenta.
E não vamos desistir dos projetos aí, gente, por favor. Só, eu queria fazer um apelo aqui, porque igual o Paulo falou, né, que tem muitas profissões lá, a gente sabe que tem um mercado grande que pode receber pessoas qualificadas do Brasil para trabalhar ali. Inclusive, a gente conhece pessoas que vai trabalhar em outro país, mas que vai com toda essa bagagem profissional, mas não vai com essa bagagem teológica e não sabe como falar do evangelho ali. Gente, é muito importante. Se você vai para a África ou vai para qualquer outro país trabalhar...
Qualquer outro continente, vamos...
ou vai para qualquer outro continente... Não perca a oportunidade de fazer diferença nesse local, porque você é um cristão e um cristão que está exalando o aroma de Deus. Então não perca a oportunidade. Mas o apelo que eu quero fazer é: converse com cristãos que estão no local ou com organizações que vai mandar pro local. Por que que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, eu lembro de ter conversado com a Mila, que é uma amiga nossa que é missionária na Tailândia, e ela falou que todo cristão brasileiro conhece, sabe de cor, ou pelo menos deveria saber de cor, o versículo João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. E esse é um versículo, por exemplo, que se você for evangelizar um budista na Tailândia, ele é super mal visto, sabe? Então o pessoal acha que é assim.
As palavras não fazem sentido pro contexto
não
deles.
Faz.
Daquela forma que a gente tá acostumado a contar, né?
Então assim, você entende que, eu sou cristão, sou remido e lavado no sangue de Jesus Cristo, tenho minha profissão, eu vou para aquele país e de lá eu quero ser reino de Deus naquele local. Só que se você não estiver preparado, você não vai ser reino de Deus, sabe? Vai ser muito tenso, vai ser muito complicado. Então, por exemplo, pegando esse exemplo do budista que vê esse versículo de João 13,16 como uma coisa ruim, se você recita o João 13,16 para um budista, sem contexto, sem explicar todas essas coisas, ele vai ficar triste em vez de vai ficar feliz, entendeu? E aí, essa coisa de você se conectar com pessoas que já estão no lugar, é muito importante, sabe? Conversar com quem já tá lá, entender melhor do que tá lá, né? O que tá acontecendo
sempre
lá.
Sempre quando alguém vem perguntar pra gente, eu tenho um chamado missionário, queria conhecer mais sobre isso e tal, e eu tô orando, por exemplo, pela Ásia. A gente vai colocar eles em contato com a OMF, por exemplo, que já faz um trabalho na Ásia há 150 anos, que tem todo o know-how, todo o conhecimento. A África, a gente tem a MIAF, porque as pessoas precisam ir com a devida orientação. O simples chamado ou despertamento pra aquela missão não são suficientes pra fazer o trabalho, visto que já existem muitas pessoas com muita experiência fazendo isso há muito tempo.
E bater bater um papo com a organização, né, Paulo? Eu sei que a MIAF, bom, tinha, né? Não sei, às vezes eu tô falando besteira. Eu sei que a MIAF tinha, tipo, um curso online que era gratuito de conhecendo a África, né? Alguma coisa assim, os pontos principais da África. Eu acho que era até a sua esposa, a Paty, né, que dava o curso. E isso é muito legal, de ter essa primeira apresentação de como é a África, de como é importante você conhecer o continente.
É importante você ir com conhecimento ou buscar conhecimento antes de ir, mas também é importante chegar com o espírito de aprendiz, que a gente nunca vai conseguir saber tudo, né? Então chega com respeito à cultura, chega com o coração pronto a ouvir.
Mesmo que você tenha lido todos os livros sobre evangelização na África.
Eu entendi que eu tenho que entregar folheto e distribuir pasta de dente, sabe?
Colocou o pé lá é outra coisa, né?
Vai buscar aprender, vai buscar. Invista mais tempo, o teu primeiro tempo, invista mais tempo ouvindo e observando do que necessariamente fazendo e falando. Isso vale para a África ou para qualquer outro lugar. Eu acho que isso te ajuda a ser muito mais eficiente a longo prazo, né? Talvez você queima uma ponta logo no começo e aí isso prejudica toda a sua caminhada a longo prazo.
Mas as igrejas que estão nos ouvindo aí, ó, se aquele missionário mandar o relatório para você que está só observando, aprendendo, tem que entender também. Não vai achar que o bichinho tá vagabundo lá no campo, não.
Isso faz parte do processo missionário.
Isso,
né?
É muito bom, porque a gente, eu sou muito apaixonada pela organização missionária que a gente trabalha, que é a CEPAL. Isso, inclusive, é mandatório da CEPAL, passar o primeiro ano só observando, então...
Não quer dizer que a gente não trabalhe nesse ano, a gente vai trabalhar.
A gente montou cadeira, né? Não, a gente chegou na época do
Covid. A gente vai estar presente em tudo, a gente vai fazer o que tem na mão pra fazer.
Eu espirrei álcool na mão das pessoas, ajudei a montar cadeira, sabe?
É, esse tipo de coisa, mas sempre observando e sempre vendo a melhor maneira de fazer, tá? As melhores atitudes que são mais entendíveis por aquela comunidade, né?
Mas é a partir daí mesmo. Eu acho que esse é o melhor start, o melhor jeito de começar.
E com relação ao conhecimento teológico, Paulo, porque eu lembro muito bem no começo dos anos 2000, teve um movimento forte com relação à Angola, que diziam que a igreja tinha crescido muito, mas faltava conhecimento. Era um conhecimento raso que se tinha da palavra de Deus, eram pastores que não estavam preparados para liderar a igreja. Eu só tô falando das informações que chegavam pra gente no Brasil. E eu sei que ultimamente tem crescido a oferta de ensino teológico em alguns países da África. A gente tem alguns amigos missionários que estão lá ensinando a Bíblia, ajudando as pessoas a entenderem melhor, para poderem compartilhar esse conhecimento bíblico. Como que você vê o conhecimento bíblico da igreja? Eu vou generalizar de um jeito muito grande, né? Mas o conhecimento bíblico da igreja africana, como que a gente pode entender? Como que você tem observado?
Eu acho que era um pouco de preconceito essa ideia, porque nós também somos rasos.
Pois é.
Se for para falar sobre profundidade, a nossa teologia também não é das mais profundas, né? Então, eu acho que tem um pouco aí de preconceito. Da mesma forma que a igreja no continente precisa de aprofundamento, nós precisamos, tá? Agora, nós precisamos entender o seguinte, há igrejas emergentes. Então, quando você tem países onde a igreja está, vamos dizer assim, de forma embrionária, começando, é óbvio que precisa de um investimento maior na área de treinamento de liderança, de aprofundamento teológico, missiológico e tudo mais. Mas dizer que assim, não, a África precisa, os Estados Unidos precisa, a Europa precisa, o Brasil precisa, isso é uma realidade da igreja, não é exclusiva da igreja africana. Então a gente precisa, né, pensar nisso. Agora, você falou Angola. Cara, eu sou apaixonado pela igreja em Angola, porque para mim é uma das igrejas emergentes que mais cresceu, que mais treinou líderes, que mais tem líderes bem formados, talvez até um pouco por essa relação com o Brasil e tudo mais, né? Rapaz, o que eu conheço de pastores e líderes angolanos com doutorado, mestrado, bem formados, é maravilhoso, né?
Que legal.
E vamos lembrar que a guerra em Angola terminou nos anos 2000, uhum. Até lá a igreja ainda passava por muitos, muitos problemas, né? Vamos lembrar que a gente tem uma brasileira que ajudou muito nisso, nossa tia Nalzira.
Querida Nalzira.
Né? Que foi uma peça fundamental nessa questão de treinamento e tudo mais.
É verdade.
Então, mas é verdade, mas não é uma verdade exclusiva ao continente africano. É uma verdade para qualquer igreja que está em crescimento. Ela precisa, à medida em que cresce, se aprofundar teologicamente.
E o que você falou sobre a profundidade teológica brasileira também é uma vergonha, né, cara? Que a gente generalizar, você colocar, fazer a média, né, do conhecimento teológico da igreja brasileira, o que a gente vai ter de média vai ser muito triste, né?
Não, mas essa é uma realidade em qualquer lugar. À medida que a igreja cresce, você precisa ajudar a igreja a amadurecer. Se você não ajuda a igreja a amadurecer, você vai ter debilidades ao longo do caminho. E é um efeito dominó. Então, assim, uma má teologia vai causar uma má compreensão da obra missionária, que vai causar um problema na expansão daquela igreja. Se essa igreja planta outra igreja, planta com dificuldades. Então, é um processo que precisa ser trabalhado em todos os lugares.
Paulo, acho que para terminar, eu queria que você definisse, de alguma maneira, por que fazer missões no continente africano. Porque pode ser que tenha gente que está aqui e não entende muito bem exatamente o que é missões. Às vezes, por um conhecimento prévio das missões da antiguidade, que visava catequizar ou transformar a cultura dos outros povos, muitas vezes a gente usa palavras como missões, palavras como avanço missionário, palavras como mobilização, parece até termos de guerra, né? Já parou pra pensar nisso? Assim, parece exército
parece muito.
Se mobilizando, uhum. Avançando, conquistando território por um rei ou alguma coisa assim, né? E às vezes isso é muito confundido. Principalmente quando a gente fala de uma realidade, digamos assim, de primeiro mundo, quando vem, né, de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, né, que os missionários chegaram para os países menos desenvolvidos, talvez isso possa ser visto também por conta do Brasil enviando missionários para a África. Como que a gente poderia trabalhar melhor essa ideia para entender por que nós fazemos missões na África?
Talvez a resposta ela possa ter duas vertentes aí. Eu posso te dar uma resposta bíblica e posso te dar uma resposta estratégica. Vamos começar pela bíblica, né? A bíblica é muito simples. Esse é o desejo do coração de Deus. João diz que diante do trono do Cordeiro há gente de todas as tribos, povos, nações e línguas. Então, definitivamente, os mais de 3.800 etnias africanas... Ah, eu não falei sobre isso, né? A África, pessoal, tem 54 países geograficamente estabelecidos, mas tem mais de 3.800 etnias, povos, grupos.
Línguas dentro
mais
do
de
mesmo 2.
País. 100 línguas.
2.100 línguas, caramba.
Então, do ponto de vista bíblico, essa é a melhor resposta. Deus está ansiando por ter diante do seu trono gente de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas. Então, essa é a resposta bíblica para a tua pergunta. A segunda é uma resposta estratégica, porque nós temos pouca ou nenhuma presença missionária ainda em muitos países, em muitas regiões do continente africano. Se queremos que o evangelho avance e o evangelho seja estabelecido, então nós precisamos ser estratégicos, colocar pessoas em lugares estratégicos. Então, há uma resposta do ponto de vista estratégico, ainda há muita necessidade, ainda há muitos lugares sem a presença da igreja, sem a presença do evangelho, e há a resposta bíblica. Deus quer que seja assim. Deus quer que todas as etnias ouçam. Então, por isso é a nossa responsabilidade se mover nessa direção.
E essa presença da igreja deveria trazer transformação, né? O evangelho traz a transformação. Então, por isso que a gente crê nisso, que quando o evangelho chega, ele vai transformar o futuro, né? Ou, digamos assim, a eternidade da pessoa, mas ela deve transformar também a realidade da pessoa, né? Em todas as dimensões. Então, o evangelho chegando deveria, se é o evangelho puro, né? Deveria trazer uma transformação para aquela realidade, que muitas vezes não acontece, infelizmente, por uma falta de preparo, por uma falta de conhecimento.
Sim, infelizmente tem, por exemplo, missionários brasileiros que vai para a África e leva o racismo junto, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso.
Tópico para um próximo...
isso aí, ó, isso dá conversa.
Falando sobre transformação, Paulinho, esse também é um tópico para um próximo podcast, que é o seguinte: definitivamente o evangelho transforma. Só, isso é o Fênima falando, para mim, o evangelho transforma o indivíduo. E o indivíduo transformado pelo evangelho transforma a sociedade à sua volta.
Muito legal, cara.
Sim, o evangelho precisa trazer transformação. Primeiro no indivíduo. E esse indivíduo transformado pelo evangelho, que entende o amor de Deus, que entende a graça de Deus, que entende o amor ao próximo, que entende o que é o evangelho, ele automaticamente é canal de transformação para a sociedade onde ele vive. E aí, então, toda uma comunidade é alcançada e transformada. Tem que ter. Se você tem a presença da igreja ou de missionários num lugar e você não vê a transformação acontecendo, tem algum ponto na equação que precisa de um alinhamento e de um ajuste.
Muito bom, cara. Que legal.
Muito bom.
Era
bom,
o que a gente queria conversar mesmo, Paulo. Obrigado pela disponibilidade, mas antes de finalizar, eu queria que você desse os canais para as pessoas te encontrarem, né? No Instagram, você tá lá produzindo
bombar,
seus reels.
Olha só.
É. Prepara. Parece.
Não, ó, quem quiser me achar é muito fácil, tá? É só procurar por @PauloFeniman.
Feniman com N ou com M no final?
Com N no final.
Feniman.
Eu sempre digo, ó, é F de faca, E de elefante, N de navio, I de igreja, M de Maria, A de avião e N de navio.
N. E o que significa Feniman? Porque você é o homem Feni, né? Feni Man, né?
Deve ser o homem Fênix.
Você nunca pensou em é o homem Fênix, assim. Né?
Fênix, ah, olha, esse sobrenome já me rendeu cada apelido, que é melhor nem entrar.
E para conhecer mais sobre a MIAF, qual seria o caminho?
Procura por MIAF Brasil também, é o nome em todas as nossas redes sociais. A gente está lá, tem muita informação, tem muito Reels, tem muita coisa para quem
quer.
Gente,
tem curso, tem vídeos informativos sobre a África, tem projetos de curto prazo, viagens, tem oportunidade de trabalho, olha só.
É só ficar ligado que oportunidade não vai faltar, né?
Quem quer mergulhar no universo da África, procura a MIAF lá, que tem bastante coisa boa pra você aprender.
Procura a Paty, meu amor. Sabia que no meu celular até hoje o contato da Paty é Paty Fênima, meu amor.
Ela tá assim no meu celular, então quando eu compartilho é assim.
Então, muitos anos atrás você compartilhou o seu contato comigo e tá a Paty Fênima, meu amor, até hoje. E o mais engraçado é que tá no meu celular e no do Paulinho.
Desculpa.
Então, aqui, ó. Meu amor, Paty Fênima.
Entendeu? Ah, mas o seu não tem coraçãozinho, porque no meu tem um coraçãozinho.
Ah, você colocou depois, então.
Verdade. Só que daí se o ladrão pegar o Paulinho e quiser ligar, vai ligar pra Paty.
Porque o contato da Adri tá Adriana De Gaspari.
É, oh. Meu amor, Paty.
Mas que a gente tem a mesma lista de contatos.
É minha fiel escudeira de ministério nesses 24 anos.
E eu sou fã, viu? Sou fã. Manda um beijão pra Paty que eu sou fã.
Pode deixar.
Valeu, Paulo. Vamos voltar. Você falou que tem coisa pra falar sobre...
Vamos. Tem coisa boa pra gente falar aí.
Muito bom.
Muito bom. Valeu demais.
Valeu, Paulo. Que nem que ele pula na lá. Bate com fé, lava a mula de fatim. Leriri, putuano. Do pizza in 10 minutes. Put on monati, monster salivier sang, le ratane.